Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas.
Bom, então de volta aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira, antecipando então o aniversário de 245 anos da cidade, cidade que acolhe, cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, uma das maiores economias do país, e recebendo aqui no News Track da CBN Campinas, exatamente na Lagoa do Taquaral, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Inicialmente eu quero cumprimentar a CBN pela grande audiência, porque hoje eu fui fazer exercício bem de manhãzinha, estava saindo uma senhora, falou, boa entrevista lá, viu? Ela tinha ouvido aqui, acho que você pré-anunciando, parei na padaria para tomar um café, o rapaz do balcão vai estar lá na CBN, então isso mostra aí a força do rádio, da CBN, e eu estava ouvindo o prefixo. Vocês são identificados como Rádio Cultura.
Isso,
né?
Rádio Cultura Limitada.
E já que é aniversário da cidade, um pouco de nostalgia, o pessoal que está ouvindo aí deve lembrar das maiorais da semana, né? Aos sábados, todo mundo que lavava carro, o pessoal lavava carro de sábado, ouvindo as maiorais da semana. E tinha, durante a semana, acho que era o Sérgio Batista que apresentava, Nos Degraus do Sucesso. Era Sérgio Batista mesmo?
E olha, aí...
Hã? Campinas Hit Parade. Então, tem muita gente aí. Eu tô com 54.
Nesse arquivo, a gente utiliza Paulo Girardi.
Então, você veja que a cultura, vocês da CBN também fazem parte da memória afetiva da cidade. Prazer estar aqui.
Prazer, prefeito, recebendo aqui nos estúdios do News Truck da CBN Campinas, Lagoa do Taquaral, pelos 245 anos da cidade. Uma cidade que a gente pega pelos números, né, prefeito? É um polo industrial, polo acadêmico, um polo de saúde aqui a cidade de Campinas, mas ainda tem muita desigualdade. Sim. Como vencer esse desafio?
Olha, Flávio, esse foi meu grande compromisso, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vida em Campinas. Esse ano eu completo... Campinas está fazendo 245 anos. Eu estou em Campinas há 50, então um cinquentenário. Eu cheguei aos 4 anos nessa cidade. Eu vi praticamente quase todas as transformações com os meus próprios olhos. É o que você falou, Campinas hoje é uma cidade admirada no mundo. Nós temos um estudo, Flávio, que existem 400 cidades motoras no mundo, que movem o mundo. Dessas cidades, apenas uma não é capital, que é Campinas, né? Campinas é maior do que cerca de 20 capitais. E... tem outras características também, a única cidade que tem um TRT de segunda jurisdição do trabalho, a nossa parte aqui da receita da Polícia Federal é uma das que mais emite passaportes do Brasil. Então é uma cidade muito grande, é uma cidade extensa, tem 800 quilômetros quadrados de município. Então nós estamos falando aí de uma cidade que é meio a meio, tem 400 quilômetros de área urbana e 400 quilômetros de área rural. Eu me recordo uma vez que o então governador Márcio França veio aqui em Campinas, na minha Bodas de Prata, e eu fiz ali na região de Joaquim Egídio. E ele perguntou para mim, aqui é Campinas? Eu falei, é Campinas. Porque não parece, né? É uma região com características rurais, né? Então, acho que nós temos essa bela cidade, você falou, tem os desafios. Eu acredito que nesse tempo que eu estou no governo, nós conseguimos... Eu vou publicar um artigo domingo agora... Aliás, vou publicar de uma forma diferente, por causa dos novos tempos. Além de mandar para o jornal, eu vou pedir para o Fabrini para mandar para vocês, para colocar na internet. Falando, por exemplo, quando nós assumimos, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, que é o principal índice da Organização Mundial de Saúde para aferir a qualidade da saúde. Aumentamos a taxa de vacinação na cidade, que também foi algo muito positivo. Aumentamos o investimento em saúde, tanto em equipamentos quanto em pessoal. Na parte de educação, para mim essa é a melhor marca que eu tenho deixado no governo. nós saímos de 56% de aprovação na provinha Brasil para 93%. Isso aí afere se as crianças estão aprendendo português, matemática e compreensão de texto. Então eu acho que nós, o nosso trabalho aos poucos, ainda tem muito a ser feito, né? Mas a gente tem feito uma cidade mais equilibrada, mais humana, e o exemplo é esse lugar que nós estamos aqui. Eu falo que o Taquaral é a praia do Campineiro. Aqui você vê uma família descer do ônibus com um lanche de pão puma para fazer um piquenique, família bem simples, e vê um empresário parar uma BMW, uma Mercedes para descer, para se exercitar. Então são classes sociais, desde o mais humilde até pessoas muito, muito ricas, que convivem em plena harmonia. E a Lagoa do Taquaral, que vocês escolheram muito bem, eu falo que ela é uma antes do nosso governo e outra depois do nosso governo, por tantas coisas que nós fizemos aqui também.
Prefeito, a gente começou o programa falando sobre, e na verdade, praticamente a semana toda a gente começou o programa falando de reforma da Previdência. Reforma que foi, enfim, votada lá no Congresso, com uma votação que para muitos foi surpreendente, com 379 votos favoráveis ao texto base, lógico. Está passando agora na votação pelos destaques, também os aglutinativos, emendas, e deve ainda ir para o segundo turno hoje ou amanhã, ou mais tardar na semana que vem, para seguir ao Senado ainda. Uma situação que o senhor defendeu durante muito tempo, além de defender como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, ainda como um integrante do partido PSB, que tinha fechado questão contra a reforma. Os municípios não foram incluídos, nem os estados, é claro. Agora, a esperança está no Senado, prefeito.
É, a esperança está no Senado, se bem que eu tenho uma interpretação, Flávio, que por se tratar de uma emenda constitucional, não pode ter na Constituição uma coisa que tenha valor para você e não tenha valor para mim. Ou tenha valor para mim e não tenha valor para você. Então eu acho que é algo muito suscetível do Supremo estender para todos os brasileiros, desde que aprovado no Congresso. Porém, eu conversei muito com o deputado Rodrigo Maia, que já era meu amigo, me fortaleceu ainda mais a nossa amizade, fomos deputados juntos, e guardadas as proporções de tempo e de idade, eu falei para ele que a figura dele está atingindo o que foi Ulisses Guimarães. Ele está se tornando uma figura muito forte, não só no parlamento, na política brasileira, e realmente foi o protagonista dessa reforma, né? E a votação, como você falou, surpreendeu. Eu passei o dia em Brasília, eu acompanhei pessoalmente, né? É algo importante para o Brasil, é necessário, nós precisamos tirar as amarras. A face mais perversa que existe para as pessoas é o desemprego. Uma família desempregada sofre demais. E nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados. Se a gente for multiplicar isso, por exemplo, são 75 milhões de lares. A gente tem, cada família deve ter uma pessoa passando por desemprego. Então, você aprovando essas reformas, tem a possibilidade de reaquecer a economia e as pessoas voltarem a trabalhar, a vida das pessoas voltarem ao normal.
Eu acho que falta uma explicação. Por quê? Por que a reforma da Previdência, ela sendo aprovada, voltaria a ter a população essa possibilidade de novos empregos? Porque a gente fala da reforma da Previdência, mas é claro que tem que ter outras coisas na sequência para uma retomada do crescimento ao país. Mas por que ela é tão importante, prefeito?
Ela é importante, Flávio, porque ela aponta para o futuro, né? O país, nós temos aí exemplos internacionais, a Grécia, que foi o mais simbólico de todos, ela foi retardando, ou usando uma linguagem mais popular, empurrando com a barriga. Chegou uma hora que a pessoa tinha o crédito, mas ela não, o país não tinha o dinheiro para colocar na conta. Você imaginou uma situação dessa para quem é aposentado, a pessoa, e assim, estou falando uma coisa que nós vivemos aqui,
Rio em Campinas. Rio de Janeiro tá assim também, né? Rio de Janeiro ano passado estava dessa forma, para o aposentado estadual, né?
Para você ter uma ideia, a maior obra que nós temos em andamento em Campinas é o BRT, o custo dela total é 450 milhões. Esse ano eu vou colocar para cobrir o rombo da Previdência Municipal 600 milhões. É como se eu fizesse um BRT por ano e ainda sobrasse dinheiro para fazer muitas outras coisas. Então eu não estou aqui culpando o funcionalismo. Eu acho que nós não podemos, nesse debate, ficar achando culpados ou ficar também apontando quem é o causador disso. A verdade é que nós estamos numa situação que nos trouxe até esse momento. Então a gente tem que ter posições e tomar atitudes que garanta a aposentadoria de quem já está aposentado e garanta a aposentadoria também de futuras gerações.
Ontem pela manhã, ainda após a votação na Câmara dos Deputados, a CBN ouviu o senador Espiridião Amin, que é integrante da Comissão da Previdência lá no Senado. E ele falou sobre a possibilidade de uma PEC paralela, quando o projeto chegar ao Senado, de discutir a inclusão de municípios e também dos estados. Hoje, a CBN escutou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele até falou sobre essa situação, mas ele está um pouco mais cético. Ele disse que é melhor ter um não rápido, e até usou esse termo, é melhor ter um não rápido do que um sim demorado. E por isso já começa a montar uma própria proposta lá no Rio Grande do Sul. Campinas, tem uma própria proposta que se a coisa não vingar lá no Congresso?
Tem sim, Flávio. Eu me reuni com os conselheiros do CAMPREV, que é o nosso Instituto Municipal. Eu, pessoalmente, fiz uma apresentação econômica para eles e a própria CAMPREV aprovou a contratação de uma consultoria econômica, a FIP, que vai apresentar agora no segundo semestre um relatório da nossa Previdência e possíveis caminhos. Olha, para resolver tem que ser feito assim, assim, dessa forma. Então, eu falei para eles, eu estou disposto a ajudar, né? Eu tenho um ano e meio de mandato pela frente. Se eles não quiserem, nesse um ano e meio eu vou ter dificuldades, mas eu vou cumprir as minhas obrigações. Agora, eles vão continuar. Eles são aposentados, são funcionários de carreira. Então, eu acredito que seria importante eles aproveitarem essa minha boa disposição de resolver um problema que não é para mim. Eu tentei fazer no meu governo, em 2016, para que pudesse estar numa situação melhor. Não foi possível naquela época. Agora eu estou tentando, veja só, é até uma questão que eu me sinto até mais à vontade. Eu vou deixar uma cidade melhor para quem virá depois de mim. Então, eu acredito que seria importante os funcionários da prefeitura, os representantes, aproveitarem essa disposição para a gente chegar a bom termo de uma solução.
E tem tempo para esse tipo de discussão? E tem, quando a gente fala de tempo, primeiro tem que discutir,
tem
depois
tempo.
Tem que ser aprovado.
Tem tempo, eu gostaria que o segundo semestre fosse, meu principal objetivo vai ser essa questão da reforma previdenciária municipal no segundo semestre. Aliás, nós estamos também, uma outra notícia aqui para você. Primeiro, a gente está entregando um grande pacote de obras, são 40 dias de entrega, né? No aniversário agora de Campinas. Aqui na Lagoa, nós vamos entregar toda a área de alimentação revitalizada, vamos entregar um parquinho inclusivo, vamos entregar os novos sanitários, além de todas as outras coisas que nós já fizemos aqui. Mas o grande investimento é na área de saúde. Nós estamos entregando 6 novos postos de saúde, eu já entreguei o CAPS, que é uma unidade de saúde mental, estamos entregando várias reformas, dezenas de reformas de centro de saúde, e eu recentemente liberei o concurso público, que está indo muito bem, eu perguntei esses dias para o pessoal de recursos humanos, muita gente se inscrevendo, para cerca de 300 vagas, a maioria desses médicos, né? Então nós estamos fazendo aí um grande pacote de obras e eu quero também ver se nós conseguimos uma linha de crédito para poder fazer ainda coisas importantes por Campinas nesse um ano e meio que nós temos pela frente. Uma delas, por exemplo, eu vou estar semana que vem em Washington e eu quero, já está agendado para eu participar de uma reunião no Banco Central, no Banco Mundial. Agradecer aqui o Henrique Magalhães Teixeira, que me acompanha na visita, que possibilitou esse encontro através de relacionamentos que ele tem. E eu vou levar como projeto principal o nosso reservatório de água bruta, para que exista um investimento, já existe o interesse do Banco Mundial, para a gente deixar para Campinas também essa garantia hídrica. A gente já fez os reservatórios de água tratada. Eu aumentei em 200% a capacidade de reservação de água. Eu falei para Campinas em 2014, Campinas não passará mais por isso que passou. Nós tivemos aquela seca, né? Aí eu fiz todos os reservatórios de água tratada. E agora eu quero fazer um grande reservatório de água bruta. Qual a diferença de um e de outro? A água bruta, a gente pega a água do rio, estoca no momento de cheia para poder usar no período de seca. O reservatório de água tratada, a gente trata a água e estoca por região, como a caixa d'água na casa das pessoas.
E, prefeito, qual seria a área utilizada para essa represa, né?
A área já determinada por geólogos e a melhor localização é uma área de Sousas. O que também só ajudaria, porque criaria em Sousas uma vocação que Sousas já tem, que é turística, poderia ser uma represa aberta, onde pudesse ter esportes náuticos, seria excelente lá para o distrito, e também acabaria com as enchentes do rio Atibaia, porque nos períodos de cheia, os comerciantes ali da Praça Beira Rio nunca mais vão passar por isso, porque daí a gente reserva a água no reservatório e não inunda mais o distrito de Sousas. Então, além de garantir o abastecimento pelos próximos 100 anos, nós vamos ainda resolver um problema histórico, que se você pegar fotos de tempos antigos, você vai ver quantas cheias que teve ali, porque não tem como, fica à margem do Atibaia. O rio, ele não tem um tamanho fixo. É por isso que tem algumas cidades que chama Várzea, Várzea Grande, Várzea Paulista, porque são cidades que foram construídas à beira de rios. Na seca, ele é um rio menor, e na cheia, na vazante, ele expande o seu tamanho. Se você faz alguma coisa na margem do rio, quando ele expande, vai inundar.
E, prefeito, sendo em Sousas, né, determinado esse projeto, haverá um grande impacto ambiental.
Não, só vai melhorar a parte do meio ambiente, aprovado pelos órgãos ambientais. Eu estou aumentando a área de preservação. Aliás, nosso governo aprovou o plano de manejo, que era nunca ninguém tinha feito, era um grande debate. Nós aprovamos o plano de manejo da APA, criando regras especiais, regras firmes, para não ter nenhum tipo de degradação do meio ambiente naquela região, até porque aquela região tem a maioria das nossas nascentes. A nossa administração, Flávio, quando eu entrei no governo, tem um selo que chama Município Verde Azul, que ele qualifica a parte ambiental. Nós estávamos em 229º lugar. Hoje Campinas é o segundo lugar, pelas leis que nós aplicamos, plano do verde, plano de recursos hídricos, plano de manejo de matas. Então, nós fizemos uma administração muito preocupada com a área ambiental.
E, prefeito, outro assunto que também dominou essa semana foi o aumento na tarifa de ônibus aqui em Campinas. Por que que ela foi para R$ 4,95 ou R$ 4,55 para quem tem bilhete único?
Bom, vamos lá, então. O preço da tarifa, ele não é um preço estático. Esse R$ 4,95, eu fico até, às vezes, paga quem quer. Quem não quer, paga R$ 4,55. O bilhete único, que é 90% e tantos de quem usa, é o bilhete único, é R$ 4,55 com direito à integração. E eu, no meu governo, eu aumentei a integração de 1h30 para 2h. Criei o passe universitário. Era uma reivindicação antiga dos estudantes de universidade. Tinha o passe de estudante, mas parava no ensino médio. Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas, jovens, que fazem universidade. Ele paga metade da tarifa. Se a tarifa R$ 4,55, ele paga 50% disso. E quem é do ensino médio e do ensino de outras, paga só 40%. Então nós temos deficientes, pessoas que acompanham pessoas com deficiência, tem gratuidade. Não é verdade também que a nossa tarifa é mais cara. O pessoal fala, em São Paulo é R$ 4,30, mas São Paulo faz 3 bilhões de subsídio. É dinheiro do povo, do mesmo jeito. É dinheiro que poderia estar sendo aplicado na saúde, na educação. Não é é dinheiro de caixa público, né? Então, hoje, a tarifa, você tem que levar em conta todas essas coisas. E não dá para você comparar desiguais de uma forma igual. É o que eu falei, Campinas tem 800 quilômetros quadrados. Tem ônibus que tem linha de 30 quilômetros. Santos tem 40. Curitiba tem 300 quilômetros. Então nós temos linhas de ônibus muito menores, o trecho é muito menor. E o que está acontecendo, Flávio? O advento dos aplicativos, a pessoa fala, melhor ir de aplicativo, melhor se você for daqui do Taquaral até para o centro da cidade. E quem vai para o Grande? E quem vai para o Ouro Verde? Quanto fica uma corrida de aplicativo? Então o sistema de transporte coletivo, ele leva em conta isso. É uma ponderação das pessoas que usam para chegar num preço que seja um preço igualitário. Né? Eu não posso, porque se eu for cobrar mais... Teve até uma eleição lá da Prefeitura de São Paulo que o Celso Russomano veio com essa ideia. Quem andar menos vai pagar menos, quem andar mais vai pagar mais. Isso é injusto, porque quem anda mais, teoricamente, é mais pobre porque mora mais longe do centro da cidade. Então, os aplicativos, eles não foram um problema só para o táxi, eles foram um problema também para o transporte coletivo. E vai ver se tem aplicativo de madrugada. Não tem. Você tem que manter um sistema integrado de ônibus funcionando 24 horas por dia e atendendo a população. A passagem estava há um ano e meio congelada, nós mostramos todos os índices que teve de aumento, as pessoas estão fazendo cálculos, às vezes tentando confundir a cabeça da população. Nesse período, nós tivemos dois aumentos dos funcionários de transporte público. Os dois aumentos somados dão bem mais do que foi o aumento da tarifa. A inflação do período de janeiro de 2018 a maio de 2019, desconsiderando junho, inclusive, o aumento, o reajuste foi menor do que a inflação. Então, e o diesel também, que teve um aumento para mais de 10%. Então, tem lá toda uma planilha de custo que foi necessário para que nós pudéssemos fazer esse reajuste.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, e os parabéns, né, para todo campineiro, 245 anos, que a gente fala campineiro, mas a cidade de Campinas é uma cidade que acolhe o senhor, né, já trouxe aqui o senhor que veio lá de Minas Gerais há 50 anos, falando, e essa é uma característica da cidade, né?
Nós temos, Flávio, eu estudei muito a formação da população de Campinas, nós temos colônias, assim, do Brasil inteiro. Temos, porque às vezes fala de mineiro, fala de pernambucano, fala de paranaense, mas nós temos muitos gaúchos, tem uma associação de gaúchos em Campinas, gente que veio de muitas cidades do interior de São Paulo e gente do mundo inteiro. Campinas é uma das cidades que tem a maior colônia japonesa, colônia italiana, colônia espanhola, colônia portuguesa, tantas regiões do mundo, né? Para você ter uma ideia, nós somos uma das poucas cidades que não é capital que os embaixadores vêm me visitar na prefeitura. Tal é o peso que as comunidades internacionais têm. Libaneses, o que nós temos de libaneses em Campinas? Eu já fui lá na confraria do Kibe, o Padre Salomão, pessoas assim sensacionais. E eu acho que esse é o grande tesouro da nossa cidade. Juntando com toda a tradição, todo o histórico... Eu sempre tive muita reverência, muito respeito pelas famílias mais tradicionais da nossa cidade. Eu acho que elas ajudaram em tempos difíceis a construir símbolos importantes para a cidade de Campinas. Por exemplo, a nossa orquestra sinfônica. Você lembra quando eu assumi, a orquestra estava em frangalhos. Esse ano nós fizemos um projeto, um aporte de 3 milhões de reais por ano para que a orquestra possa fazer apresentações, para que ela possa se revitalizar. O maestro Vitor Hugo Toro, ele já é depois do Benito, ele já é o mais longevo à frente da orquestra, e por falar nisso, terminar convidando as pessoas, nós teremos domingo aqui, nesse lugar que nós estamos, aqui perto, na Concha Acústica, um lindo show com a Orquestra Sinfônica e o artista Zé Cabaleiro. É de graça, a partir das 18h, teremos a maratona, logo de manhãzinha, em homenagem ao aniversário de Campinas, com a participação do pelotão do Exército, vai ser muito legal, exposição de carros antigos, e teremos na hora do almoço chefes na praça. Parabéns a Campinas, essa cidade que me acolheu a tantos, e que completa 245 anos.
Muito obrigado, prefeito.